Placar Feminino.
Bem-vindos, amigos de Orativo. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido Placar Feminino. E eu, Carlos Vinícius, estarei acompanhada da minha amiga Nina Mello.
Oi, Carlos. É um prazer estar aqui com você em mais uma quinta-feira para o nosso Placar Feminino.
E essa quinta-feira vai ser bastante bacana, porque vai ter muito jogo, teve no caso, né? Muitos jogos bastante interessantes de equipes da parte de cima da tabela. Então, não vamos perder tempo, vamos começar falando de São Paulo e Internacional. Como eu adiantei, Nina, a sexta rodada teve diversos jogos entre equipes que a gente espera que vão brigar lá em cima na parte de cima da tabela. E o jogo entre São Paulo, 2-0 para cima do Inter, São Paulo e Inter, foi exatamente um exemplo disso. Isso porque a equipe do São Paulo está lá na parte de cima da tabela e o Internacional também é uma das equipes que a gente mais espera nessa competição. E assim, dá para a gente falar que a partida foi comandada pela Jaque, né? A Jaqueline, que fez dois belos gols, inclusive o primeiro foi um golaço e acabou sendo o grande nome dessa partida.
É, Carlos, exatamente. A Jaque brilhou nesse jogo. Inclusive, ela foi eleita a revelação do Brasileirão de 2020, então já vem jogando bem aí desde o ano passado. E o São Paulo dominou a partida, né? A Carla, que é a goleira de São Paulo, não chegou a atuar muito, não fez grandes defesas, porque também não precisou. E queria falar um pouco do Inter, que conseguiu montar uma equipe boa, uma equipe forte, mas ainda está falhando bastante em passe, finalização e na defesa também. Que inclusive o primeiro gol da Jaque foi um golaço no ângulo, muito merecido, mas também foi uma falha da zaga, né? A bola sobrou ali para ela, ela aproveitou e fez um golaço, tá certa. Mas então o São Paulo dominou a partida, o São Paulo veio mais organizado também. E eu queria destacar aqui também que esse jogo do Inter foi no mesmo horário do jogo do Internacional masculino, que foi contra o Juventude no Campeonato Gaúcho. O jogo masculino foi às 7 horas da noite e São Paulo Internacional feminino começou às 8 horas da noite. Então, os torcedores aí do Internacional ficaram bem chateados com isso porque não iam conseguir ver as duas partidas inteiras.
Realmente essa é uma questão bem chata, né, Nina? Até porque a pessoa quer ver os dois jogos ao vivo, só que ela não pode, né? Então, isso é algo que a CBF deveria trabalhar sim. Tanto o futebol feminino, masculino, o feminino sub-18, masculino sub-20, diversas competições que às vezes acontecem no mesmo horário de outros jogos, envolvendo a mesma equipe, e acaba sendo uma questão, sendo um problema para os torcedores. Mas agora, Nina, eu lembro que, acho que no penúltimo episódio, você estava falando mal do técnico de São Paulo e tal, mas pelo visto você já se rendeu ao famoso piscinismo, não é mesmo?
Então, Carlos, ele estava sendo bastante criticado, né? Eu, inclusive, critiquei ele. Mas agora o São Paulo começou a ganhar com tranquilidade. E o que aconteceu? Na verdade, eu falava que ele já tinha construído muita coisa boa com o São Paulo e agora já estava na hora dele sair, que ele não estava conseguindo mais evoluir. Justamente por conta do meio de campo, porque o meio de campo era ali a área mais prejudicada do São Paulo, ainda é. Mas o São Paulo conseguiu contratar a Maressa, tem ali a Yaya, que joga muito também. Só que ele não estava escalando o time muito bem para suprir essa necessidade do meio de campo do São Paulo. E agora, nos últimos jogos, ele tem colocado a Maressa de titular, então eu acho que ele está entendendo melhor agora. E eu acho que ele ainda tem esse espaço, então, no São Paulo. Estou aqui mudando minha cabeça também, porque o São Paulo está parecendo mais organizado agora, o meio de campo melhor. O Pissinato foi, inclusive, eleito o técnico da rodada. Ele apareceu lá na seleção da rodada da CBF. E ele começou a ver que estava dando certo e, inclusive, repetiu a escalação contra o Botafogo. E o São Paulo, inclusive, ganhou do Botafogo de 1-0. E agora o Pissinato levou o São Paulo para o terceiro lugar. Então aí o Pissinato está reconquistando o seu lugar. Não só no time, mas também acho que no coração dos torcedores.
Perfeito, Nina. Agora vamos falar do próximo jogo, talvez o jogo mais aguardado do final de semana. Estou falando, é claro, de Corinthians e Palmeiras. Também pela sexta rodada, assim como o jogo do São Paulo, o clássico de duas equipes paulistas entregou bastante futebol. E assim, foi bastante interessante, Nina, porque o Palmeiras é uma equipe que esse ano tem sido assim, pelo menos, né? Que o padrão dela é ir para cima dos adversários, é pressionar bastante, buscar um, dois, três gols. Mas, diferente do atual campeão, Corinthians, teve que ser um pouquinho diferente, né mesmo, Nina? Lembrando que mesmo assim, foi quem saiu na frente foi o próprio Palmeiras e já no segundo tempo, né, ali nos 33 minutos, a Vicky Albuquerque conseguiu empatar para o Corinthians.
Pois é, Carlos, a gente viu aí um jogo mais equilibrado, né? Foi um dos primeiros jogos que o Palmeiras não dominou completamente a partida. Foi um jogo bem equilibrado. E do lado do Corinthians também. O Corinthians geralmente é mais superior nas partidas. E dessa vez foi bem bom o jogo, assim. É, acho que 1-1 reflete muito essa competitividade e igualdade entre os times. E também queria destacar aqui duas jogadoras do Palmeiras que já têm jogando. Já tá jogando muito bem no campeonato e se destacaram bastante nesse jogo, que é a Bruna Calderan e a Bia Zanerato. Inclusive, o gol do Palmeiras foi uma jogada delas duas, né? A Zanerato cruzou e a Calderan cabeceou pro gol. E esse 1-1 não só mostra a competitividade dos times, mas também marcou mais um feito do Corinthians e do Palmeiras, dos dois lados. Do lado corintiano, agora o Corinthians tem 23 jogos invicto em casa. E o Palmeiras agora então segue invicto no campeonato.
Perfeito, Nina. Vale lembrar, claro, como você citou aí, da Bia Zanerato, ela é uma das artilheiras da competição até agora. Tem 4 gols, assim como a Mariana dos Santos, do Cruzeiro, e a Jennifer, do próprio Corinthians. Mas agora, Nina, assim como em muitos clássicos, também teve um lance polêmico no final dessa partida entre Corinthians e Palmeiras, e que, assim, poderia ter mudado os rumos da partida, poderia ter dado 3 pontos para alguém, não é mesmo?
É, Carlos, teve uma jogada ali no final, que foi um cruzamento, e aí a Zanotti levanta o braço, e para mim aquilo não é um movimento muito natural. Levanta alto assim o braço e dá uma cotovelada no rosto da Agustina, que ia subir na bola, né? Ia disputar ali a bola. E aí, com essa cotovelada, a Agustina não consegue pular, ela cai no chão, e aí parte para um lance mais interpretativo, que o juiz decidiu por não marcar o pênalti, mas para mim foi pênalti e poderia muito bem mudar o rumo da partida, né? Tava empatado e o Palmeiras podia ali conseguir a vitória, mas entendo a visão do juiz também, foi um lance interpretativo, ele não quis marcar o pênalti na hora.
É, e agora para fechar com a sexta rodada, a gente vai falar de Grêmio e Santos. Nina, esse foi um dos jogos mais curiosos que eu assisti nesse Brasileirão até o momento. Isso porque no primeiro tempo, a equipe do Grêmio estava muito bem, estava jogando muito bem, estava tendo controle da partida até, dá para a gente falar assim, por mais que o Santos, é verdade, tenha chegado com perigo em diversas oportunidades. Ou seja, dá para ser um 3-2, 3-3, 3-2 para o Grêmio no caso, né? Só que na volta do intervalo, depois do intervalo, as duas equipes parece que cansaram. E o Santos, que estava sendo um pouco mais dominado, ele passou a ser melhor. Só que é aquilo, o Santos melhorou, mas a partida, por outro lado, né, o Grêmio acabou piorando, obviamente. A partida, por outro lado, também deu uma murchada, né? E acabou que o Santos ganhou por 2-1 os dois primeiros gols do jogo. Um do Grêmio, um do Santos. Foram no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, já no finzinho, a equipe do Santos conseguiu fazer um gol em um jogo que dá pra gente falar que foram dois, né? Porque teve aquele primeiro tempo muito movimentado, com o Grêmio melhor, e no segundo tempo, o Santos um pouco melhor, mas o jogo um pouco mais morno, não é mesmo?
Pois é, foi um jogo bem curioso mesmo, mas é muito legal ver o Grêmio jogando bem assim, dominando o Santos, porque mesmo que seja só no primeiro tempo, mas isso mostra, né, que o futebol feminino mudou muito, é bem mais variado agora, até porque em 2017, que foi o primeiro campeonato brasileiro, tinham dois times muito fortes que hoje não se vê mais direito, que é o Iranduba e o Rio Preto. E também, por outro lado, tiveram times que só formaram a equipe feminina depois da obrigação da CBF, que os times masculinos da Série A tinham que ter um time feminino também. E são exemplos do Palmeiras e Botafogo. Mas mesmo assim, o estado de São Paulo ainda aparece bastante. Em 2015, mesmo antes do Campeonato Brasileiro, né, que a primeira edição foi em 2017, em 2015, os maiores clubes do futebol feminino brasileiro eram Santos, Ferroviário e São José, três do estado de São Paulo. E hoje, em 2021, a tabela do Brasileirão, os quatro primeiros colocados são Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Os quatro grandes, né, de São Paulo, do time do futebol masculino. Mas aí a gente vê, né, que o Santos e o Corinthians já estão no cenário há mais tempo, e o Palmeiras e São Paulo entenderam que era só investir, só impulsionar mesmo a modalidade feminina que ia dar certo. Então, o estado de São Paulo aí sempre sendo superior, mesmo que equipes como o Grêmio tenham aparecido bastante, tenham jogado muito, o estado de São Paulo ainda está ali nos quatro primeiros times.
É, e vale lembrar, Nina, que se a equipe do Grêmio tivesse vencido, lembrando que essa foi a segunda derrota seguida do Grêmio, poderia estar lá também no pelotão da frente, né, entre os quatro, cinco primeiros. Se tivesse vencido os dois jogos que perdeu, estaria até na liderança. Então, assim, o Grêmio realmente tem feito o brasileiro bem bacana. Mas agora vamos passar para os outros jogos da sexta rodada. Isso porque o Avaí Kinderman perdeu fora de casa para a Ferroviária por 1-0. Já o Flamengo em casa ficou no 2-2 contra o São José. O Napoli perdeu por 1-0 para o Minas Brasília. O Cruzeiro ficou no 1-1 contra o Botafogo. E o Real Brasília contra o Bahia também ficaram no mesmo placar. E agora a gente passa para a sétima rodada, a rodada que está em andamento. Começou ontem, quarta-feira. Né? Temos outros jogos hoje, quinta-feira, tanto na tarde como no final da tarde, início da noite. Né? E para começar falando da sétima rodada, começar e terminar, porque é só um jogo, a gente vai falar de Avaí Kinderman e Cruzeiro. Esse jogo que aconteceu ontem foi uma partida que teve gols nos momentos críticos, Nina. Isso porque a equipe do Avaí conseguiu o primeiro gol da partida, 1-0, no finalzinho do primeiro tempo, lá para os 44, e aí com incríveis 1 minuto de segunda etapa, o Avaí fez mais um gol. E assim, o Cruzeiro, que estava até bem postado no primeiro tempo, acabou desandando depois desse segundo gol, né? Talvez até depois do primeiro tenha tido um abalo psicológico, né? Porque foi um momento realmente complicado. Tava tudo, o treinador já devia estar pensando: putz, eu vou mudar isso aqui, para no segundo tempo conseguir um gol e sair com a vitória. Só que esse gol aos 44 minutos do primeiro tempo mudou tudo. Isso porque a equipe teve que jogar atrás no placar e assim, a casa realmente caiu, ô Nina. E de pênalti ainda, Larissa, que já tinha feito o primeiro, fez o terceiro daqui do Avaí Kinderman lá pelos 20 minutos, mais ou menos, e o Cruzeiro só conseguiu descontar, mas não foi o suficiente para fugir da zona de rebaixamento, que a equipe acabou voltando.
Exatamente, essa partida aí foi importante para a zona de rebaixamento, porque o Kinderman, na verdade, estava em 13º antes dessa partida. O Kinderman estava em 13º e o Cruzeiro em 11º. Ou seja, o Kinderman estava sendo rebaixado e o Cruzeiro não. E aí inverteu o papel, né? Agora o Kinderman tem 7 pontos em 10º lugar e o Cruzeiro tem 5 pontos em 13º. Eu queria aqui falar também um pouquinho mais do Avaí Kinderman, que sempre foi um dos principais clubes do Brasileirão desde 2017, que foi a primeira edição. E antes dessa partida contra o Cruzeiro, estava 5 jogos sem ganhar. E o que que isso significa para o Avaí Kinderman? Bom, o Avaí Kinderman tem um histórico muito bom, como eu disse, era um dos principais clubes do Brasileirão, porque o clube sempre passou da primeira fase. Em todas as edições do Brasileirão até agora, que foram 4 anos, esse é o quinto ano, o Kinderman passou da primeira fase do campeonato. Em 2019, chegou na semifinal, que acabou perdendo para a Ferroviária nos pênaltis. E em 2020, chegou na final. O campeonato do ano passado chegou na final, perdeu para o Corinthians de 4-2. Mesmo assim, o Kinderman tem um histórico muito bom em todos os campeonatos brasileiros. E, poxa, vai ser muito triste, né, se ele por acaso cair. Ele tá ali brigando para não cair, infelizmente, porque é um time com tradição mesmo no futebol feminino. E eu espero muito que o Kinderman se reencontre nesse campeonato e ainda passe de fase para continuar com essa estatística aí deles.
A gente fica na torcida, Nina. Agora passando outros jogos da sétima rodada, lembrando que a rodada ainda está em andamento, mas ontem, assim como o Avaí Kinderman e Cruzeiro, a gente teve Minas Brasília vencendo a Ferroviária por 1-0 e o São Paulo vencendo o Botafogo também por 1-0 pelo placar mínimo. Já hoje, quinta-feira, a gente tem Napoli versus Inter, Grêmio versus Bahia, Palmeiras e Real Brasília, Flamengo e Santos e São José contra o Corinthians. Agora eu aproveito para passar a tabela do Campeonato Brasileiro até o momento. Lembrando que quando você já está ouvindo, muito provavelmente já vão ter algumas mudanças importantes. Então, agora sim, começando com o líder Palmeiras, que tem 14 pontos, a mesma quantidade de pontos do Santos e do São Paulo. Porém, o São Paulo já jogou, no momento que a gente está gravando, tem 7 jogos, e as outras duas equipes têm apenas 6. E em quarto, com 13, vem o Corinthians, com 13 pontos e 6 jogos. O Real Brasília vem em quinto, com 11. E Grêmio, Ferroviária e Inter fecham o G8, todos com 10 pontos. Em nono, aparece o São José, com 7, mesma pontuação do Avaí Kinderman, que está em décimo. Em décimo primeiro e décimo segundo aparecem Flamengo e Minas Brasília. E na zona de rebaixamento vem Cruzeiro com 5, Botafogo também com 5, e Bahia e Nápoles, ambos com 3. Agora vamos passar para os destaques da semana.
Destaques da semana.
Nina, o que, que tem rolado nos bastidores? O que, que é importante a gente saber?
Bom, Carlos, no domingo, um comentário nas redes sociais feito pela Chu, atacante do Palmeiras, repercutiu bastante. A publicação era sobre as mortes do cantor evangélico Irmão Lázaro e o ator Paulo Gustavo. No comentário da publicação, Chu afirma que a diferença das duas vítimas de Covid-19 é que Lázaro foi para o céu e Paulo Gustavo para o inferno. O comentário homofóbico foi um dos assuntos mais falados da internet. E antes do jogo contra o Corinthians, a Chu publicou um vídeo no Twitter pedindo desculpas pelas palavras discriminatórias contra o Paulo Gustavo. Além da Chu, o Palmeiras também se manifestou no Twitter falando que o assunto já foi tratado internamente. Mas o Corinthians também se manifestou. Antes da partida contra o Palmeiras, as jogadoras tiraram uma foto fazendo um coração com a mão. E a foto foi publicada nas redes sociais do time com a mensagem "Seja amor, seja como for". Outro destaque da semana que eu trouxe é sobre o Santos. O Santos sempre foi um clube com uma base muito promissora, tanto no masculino quanto no feminino. Porém, as vibradoras publicaram uma reportagem afirmando que isso tem sido questionado em 2021, e muitas atletas estão saindo do clube por diversas questões. Primeiramente, o técnico Felipe Freitas foi demitido em abril, com a justificativa de que o departamento estava passando por uma reestruturação. Mas essa e outras demissões foram vistas como um descaso do clube, já que não teve nenhuma conversa antes. E além das demissões, o Santos não oferece nada às suas atletas de base, como alojamento, transporte, planejamento de treino. E isso tudo está se acumulando e vem sendo muito criticado, principalmente pelos pais das atletas, que não estão conseguindo manter um bom relacionamento com o Santos, e ainda afirmam que o clube não liga muito para a categoria de base feminina.
É, sem dúvida, duas notícias bastante importantes, relevantes e que devem ser, sim, trazidas à tona, né? Bastante discutidas. Agora, eu te agradeço, Nina. Mas não só isso. Peço para você se despedir e também dar suas recomendações de jogos aí para o final de semana e também para segunda-feira, que eu sei que você colocou um aí.
É, Carlos, eu trouxe aqui dois jogos que eu acho que vão ser muito bons. É, o primeiro que eu trouxe é Santos e Palmeiras, que vai ser no domingo, às 6 horas da tarde. E eu trouxe também Internacional contra o Avaí Kinderman, que é na segunda, às 3 horas da tarde. E aqui vou me despedindo. Obrigada, Carlos. Obrigada, ouvinte. E até a próxima.
Eu também te agradeço, Nina. Agradeço ao nosso coordenador, Gabriel Colares. E é claro que um agradecimento mais do que especial aos nossos queridos ouvintes. Então, esse foi o Placar Feminino. Eu fui o Carlos Vinícius, acompanhado da minha amiga Nina Mello, e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!
Placar Feminino.